כן, כשאיתנו פרק ד', דמות שמו פרק דו, ספר יונה, יונה אלי קונסגי, קונטרה בונטאג'י דלי, פזה תודו פסאו ג'לין ופזה תשובה, אלי קונסגי פזה תודו פסאו דסה נסאו דסי פובו, כאלה נאו צ'יין ניו אינטרס אם פזה, ניו אינטרס כתפסם תשובה, ויראה אל יונה רעה גדולה ואיחר לו, יונה פיקה מוינטו מגוואדו, יונה פיקה מוינטו שצ'יאדו, אלי תנטו פוג'י, אלי תאווה פרונט המוהה, e Hashem não deu para ele essa opção, Hashem forçou ele a fazer contra a vontade dele, e Yonah fica muito chateado. Vai Itpaler el Hashem, vai Yomar, ele reza para Hashem e fala, Hashem, olha só, isso é exatamente por isso que eu queria fugir para Tarshish, eu não queria vir, e que eu sei que você é um rei, Hanun Verachum, eu sei que você é piedoso, Erechapayim Verav Chesed Venichem Alara'a, eu sei que você ia desculpar eles no final, eu sei que você, é isso que você queria. Yonah agora já está vendo, ele foi o maior delator, não delator, vamos dizer, o advogado contra, o maior, como chama isso? Quem me ajuda? Tem advogado, vem ajudar o acusador, tem aqui um advogado acusador, né? Ele foi um grande acusador para a nação judaica, contra a vontade dele, não é isso que ele queria, então ele chega e fala, Ve'atá Hashem, agora Hashem, kachet nafshi mimeni, tira minha alma de mim, que tov moti mechayai, eu prefiro morrer do que estar vivo. Mas Hashem não vai deixar isso fácil para ele, Hashem vai ensinar a verdadeira lição para ele. Vayomer Hashem ha'etev haralach, olha, você está chateado? Então aqui vamos terminar por fora, Yonah, ele sai da cidade, e Hashem coloca, ele faz uma suká, faz uma cabaninha para descansar, tá bom? E ele fica sentado debaixo da sombra. Yonah acabou de passar alguns traumas pesados. Yonah, desde que ele fugiu da casa dele, um senhor de 100 anos, tá bom? Um Navi Hashem fugiu da casa dele faz pouco tempo. E aí ele já foi para um barco. No barco ele se encontra com uma tempestade impossível de parar ela, ele é jogado no mar, e a gente já falou todo o processo que acontece, e no mar ele é engolido primeiro por um baleia macho, e lá é uma delícia, mas não é o sonho de todo mundo viver dentro da barriga de uma baleia, depois ele vai para uma baleia fêmea, e lá ele praticamente quer morrer, porque a baleia está grávida, ele não tem espaço nem de se mexer, e cada uma das vezes ele chega a se afogar antes de ser engolido por cada peixe, perder a respiração e quase a Neshama dele sai, ele é cuspido por essa baleia fêmea agora, e voa por quilômetros até chegar na praia, e aí ele chega num país estranho, chega nesse país estranho, ele precisa fazer contra a vontade dele, pedir para todo mundo fazer chuvá, todo mundo faz chuvá, Yonah finalmente ele consegue sentar, deitar tranquilo, debaixo de uma sombrinha, tá bom, ele liga o ar-condicionado, né, vamos chamar de ar-condicionado, óbvio que ele não tinha ar-condicionado, e ele fica lá esperando para ver o que vai acontecer nessa cidade. Ele, como fala o Navi, vai Yeshef Tartei Abatzel, ele senta debaixo dessa suká, na sombra, Adashirire Maye Bair, para ver o que vai acontecer com essa cidade, ele passa uma semana lá. Então Hashem, ele faz uma coisa muito interessante, ele faz um kikayon leioná, ele faz um kikayon, uma árvore maravilhosa, que é a árvore que mais dá sombra, e dá sombra perfeita para Yonah. E Yonah nesse momento, ele está tranquilo, ele fica muito, muito, muito feliz, ele está super feliz, que Hashem finalmente deu para ele uma sombra, ligou o ar-condicionado, né? Esses dias que a gente está passando, estão falando de Yom Kippur, nem quero falar Al Tiftach Pe, mas quase 40 graus, tá pachudo dando medo, né, de escutar essas coisas, e imagina só se a gente não tivesse ar-condicionado, a gente não tem ar-condicionado, e você tá com quase 40 graus, precisando jejuar, Yonah passa essa situação, e finalmente ele chega, ele entra nesse quarto com ar-condicionado, né, ele, na verdade, ele deita debaixo dessa árvore, ele tá muito, muito, muito feliz. Yonah adormece, e nesse momento, Kadosh Baruch Hu traz um bichinho, traz um inseto, traz um verme, que come todas as plantas do Kikayon, e o Kikayon, toda a sombra desaparece em um instante. Yonah acorda com o sol batendo na cabeça dele, tá bom? E Yonah, ele chega a desmaiar de tanto calor. Desmaiar de tanto calor, tá com o sol direto na cabeça dele, ele foi dormir na sombra, ele acorda agora com o sol queimando ele totalmente. Vai Shalet Nafshon Lamud, de novo, de tanto sofrer, ele pede para morrer. Vai Yomer Tov Moti Mechayai, Hashem, é melhor morrer do que estar vivo dessa maneira. E aqui termina o Navi, Vai Yomer Elokim El Yonah. Vem Deus e fala para Yonah, Ha'etev Harale Hala Kikayon, você está tão chateado por essa árvore que morreu, vamos chamar assim. Vayomer etev harali ad mavet. Vayomer Hashem, diz Hashem, ata chasta la kikayon asher lo amal tabo. Você está muito magoado por uma árvore que morreu, que você não se esforçou por ela. Velo gidaltou, você não fez nada. She bin laila haya, ou bin laila avar. Em uma noite ela existia e outra noite deixou de existir. Ve'ani! Assim termina, a gente Yom Kippur precisa perceber isso. Lo achuz al Ninveh ha'ir ha'gdolah? Eu não vou ter dó de Ninveh, essa cidade gigantesca, asher yesh bah harbeh mishtem eser bo adam, a gente já falou dos milhões de pessoas que tinham nessa cidade. Asher lo yada ben binol ismolo u beheimah rabah, onde nela tem um montão de gente que não sabe a diferença entre direita e esquerda, são crianças e tem animais. Como você não teve dó deles? Então essa é a última lição que a Kadosh Baruch Hu termina meio que esfregando na cara, desculpa a expressão, de Yonah, e fala: Yonah, óbvio que eu vou sempre aceitar a tshuva. Hashem está aqui para aceitar a tshuva. Hashem quer que a gente volte, Hashem não quer castigar. Elokayat shelonotzar teinikedai, né? A gente fala no final, agora me escapou o Lashon exato, que a gente fala no final da Amidah de Yom Kippur, em todas as Amidot. Hashem, você não quer castigar, você quer que a gente volte a bitshuva. E a gente quer voltar a bitshuva, ajude a gente. A gente vai receber, vai repetir isso no Vidui, do Rabbi Nissim Gaon, e assim por diante. Só para terminar o fato histórico, o Rabanel e o Malbim falam que o pessoal de Ninveh fez tshuva, mas a tshuva deles foi meia boca, não foi totalmente. Mesmo que no shiur passado a gente escreveu como sim, foi completa, isso aqui não era todo mundo. Eles continuaram idólatras, todo mundo ia dormir, abraçava a estátua, dava um beijo e ia dormir, tá bom? E quem tinha como devolver, devolvia, quem não tinha como devolver, não saía correndo atrás, muitos, não todos, shiur passado a gente falou que muitos até chegaram a destruir as casas para tirar um tijolo, tá bom? Mas eles não chegaram aí atrás, só que dava para devolver, devolviam, que não dava para devolver, ou se era muito esforço, não chegaram a devolver. Yonah, ele fica muito, muito, muito magoado. Primeiro ponto, que de repente você vê que ele chama a atenção dos goyim, eles voltam de tshuva. E os Yehudim, há quantos anos ele está falando e não voltam de tshuva? Ninveh vai ser a cidade que vai ser responsável pela Agalut, né, pela diáspora das primeiras 10 tribos. E os Yehudim estão há anos com os Neviim pedindo para voltar de tshuva e não voltaram de tshuva. E Ninveh, Ashur, o Sanheirif, 40 anos depois da nossa história, ele vai e vai destruir todo Eretz Israel, menos Yerushalayim, e vai levar as 10 primeiras tribos para a galupa diáspora. Então Yonah, ele fala, ele entende que ele foi um delator. Segundo ponto, né? Dá para ver que não precisa de chuva shleimah, uma chuva pequenininha já é suficiente. Não dá para ser assim. Outro ponto, a gente já falou, ele tinha o trauma de ser um navi sheker, um profeta falso. E agora de novo vamos falar que ele é um profeta falso, porque ele testemunhou uma coisa que não aconteceu, tá bom? Mas a gente aprende aqui a koach chuva, tá bom? Não vamos entrar agora na história de Sanheriv, não vem ao caso, tá bom? Agora vamos começar um shiur novo, vamos começar do zero. Isso a gente terminou com Sefer Yonah. Seria talvez interessante numa outra oportunidade descobrir como termina Ninveh, o que, que termina com Ninveh, mas agora não vem ao caso, tá bom? O grande rei de Ninveh, que é Sanheriv, ele termina de uma maneira trágica e não sobra nada, nada, nenhum descendente deles. Ninveh se apaga porque eles voltam pro caminho mau. Vamos recomeçar a história do zero. Vamos começar a história do zero. O Zohar HaKadosh, o Gaon de Vilna traz baseado no Zohar. O Al-Shir HaKadosh traz baseado no Zohar. Essa história é totalmente diferente. E tem gente até que quer entender que essa história nunca aconteceu. É somente uma parábola, somente um machal, que a gente vai explicar qual que é a parábola que tem aqui. Não é tão claro que é isso que o Zohar, que o Gaon de Vilna e que o Al-Shir querem dizer. Tem muita gente que fala não. Óbvio que a história aconteceu, mas também é uma parábola. Então vamos começar e contar a parábola de Yonah, como o Gaon de Vilna explica. Yonah, quem que é Yonah? Yonah é uma pomba branca, uma pomba limpa. Isso daqui é aquele pássaro que pula, voa daqui, voa para lá, voa em todos os lugares. E representa a Neshama. Todos nós temos uma alma. A Neshama, Yonah, representa a alma, que é branca, que é pura. E ela voa de um mundo para outro mundo. Ela vem do Olam Haba para o Olam Hazé. E vai voltar para o Olam Haba um dia. Yonah, qual que era o nome dele completo? Ben Amitai. Quem que é Amitai? Quem que é o Emet? Quem que é o grande, que é nosso criador? Hashem Elokechem Emet. O símbolo de Hashem é Emet. Yonah ben Amitai. A nossa alma é filha de Deus. Nós somos filhos de Hashem. Nós somos conectados direto com Hashem. O Yudi tem essa Neshama Tehorá, Nefesh Ruach Neshama, tá bom? E a Neshama é Yonah, Ben Amitai, filho de Hashem, saiba que Hashem gosta da gente. E Hashem manda a nossa Neshama para o mundo, para o quê? Ela fala para a nossa Neshama, vocês precisam ir para Ninvê. O que, que é Ninvê? Vai para Ninvê, que lá tem pessoas fazendo coisas ruins. E vai fazer o pessoal voltar a bichuvá. Nós temos uma meta nesse mundo e precisa isso ficar bem, bem claro. Eu já contei para vocês e repito, e vamos recontar. Uma vez falaram para Mordechai Gifter, era Mordechai Gifter, o Shiva de Tells nos Estados Unidos, que... tinha um grupo de pessoas com o QU extremamente, extremamente elevado, tá bom? E é um grupo que se reencontra a cada tanto tempo para discutir as melhorias do mundo e não sei o quê. E esse grupo justo se reencontrou em Cleveland, tá bom? É na cidade onde está Yeshiva, na cidade de Ohio. Então, o pessoal ficou sabendo que no grupo tinha um Yehudi, um judeu, perigo de assimilação eminente, porque ele não conhece nada, nada, nada do judaísmo. Então os bahurim, quando escutam que tem um judeu, eles vão com o judeu e começam a conversar com ele e perguntam, fala uma coisa, você é um gênio em química, física, matemática, você em ciências, biologia, uma coisa não normal, você teria interesse em conhecer um gênio do teu porte? Mas de valores de Torá, de judaísmo? Ele falou, como não? Óbvio que sim. Falou, então, aqui perto eu tenho uma yeshiva, a yeshiva de Tells. Lá você pode conhecer o Rav Mordechai Gifter. Você estaria pronto a fazer um meeting com ele? Falou, seria um prazer, eu adoraria. Então eles pensam, um bahur normal de 17, 18, 20 anos, não tem talvez a capacidade de conseguir discutir com uma pessoa tão gênia. Então falaram, se a gente colocar o Rosh Yeshivá, uma das maiores personalidades da geração, ele vai conseguir discutir com ele. Vamos para o Rosh Yeshivá, contam toda a história, falou, não tem nenhum problema, vai ser uma honra. Que horas ele vem? Rosh Yeshivá já não era jovem, então ele vai até o Rosh Yeshivá, marcar um horário dia seguinte na Yeshivá de Tells em Cleveland, tá bom? Euclid Avenue, que número era? Agora esqueci, tá bom? A Yeshivá que eu estudei. Então, eles marcam tudo e o Bahu, esse menino, né, Hiloni, gênio, ele vem na Yeshivá e ele senta numa reunião com o Rosh Yeshivá. E o Rosh Yeshivá olha para ele, qual é o teu nome, se cumprimentam, tudo muito educado, muito bonito, e começam a discutir temas mundiais, temas intelectuais. E o Rosh Yeshivá vai e pergunta para ele uma das primeiras perguntas. Me fala uma coisa. Você que é uma pessoa tão pensadora e tão genial, por que você veio para o mundo? Qual que é a tua meta no mundo? Então esse menino olha para ele e fala, olha, isso é um bom ponto para reflexionar, um bom ponto para pensar, meditar. Falou, eu entendi, mas vocês, qual que é a tua conclusão? Falou, a verdade é que eu nunca parei para reflexionar a respeito disso. Eu nunca parei para pensar disso. Não estou entendendo. Você nunca parou para se perguntar qual que é a minha meta nesse mundo? Falou, não. Nunca parei para perguntar qual é a minha meta nesse mundo. Rosh Yeshivá, ele vira para os alunos e fala, por favor, eu estou ocupadíssimo agora, eu não tenho tempo para matar com pessoas tão tolas. Vocês me falaram para eu sentar com um gênio. Se uma pessoa ainda não se perguntou a pergunta mais básica, mais óbvia, mais clara e mais simples, inteligente ele não pode ser. E eu sempre continuo com o machado. Que aconteceu comigo, Alevai, não aconteceu, tá bom. Um dia eu tô no Colel, e de repente, toco meu celular. Eu não tava com o celular em cima, aí vão me avisar, teu celular tá tocando. Eu pego meu celular e eu vejo quem tá me ligando, tá escrito George W. Bush. Trote, desliguei. Toca de novo, CIA. Nossa, que estão tirando com a minha cara. Eu não tenho esse contato gravado. E aí a terceira vez o celular começa a agir estranhamente e tem escrito CIA, por favor, atenda. E o celular já fala sozinho, eles conseguiram hackear meu celular. Senhor Milan Isaac chamar. Você está sentado em tal lugar, em tal endereço. A gente precisa falar com você com urgência. Eu achei muito estranho, eu atendo o celular. O senhor se apresenta, fala, não posso falar meu nome, obviamente, eu sou da CIA. Você está sendo convocado pelo George W. Bush para uma reunião com urgência na Casa Branca agora. Eu falei, mas estou no Brasil? Falei, a gente sabe disso, você não está no Brasil. Você está exatamente na rua São Vicente de Paulo, 200 e sei lá o quê, você está na Mekor Haim, você está no andar P, no Colel. Eu falo, uau, aonde está a câmera? Quem está me filmando? Falou, não tem câmera nenhuma, você acabou de levantar teu braço. Tá na tua frente está o Rabino Daniel Behar, do teu lado... Tá. Muito engraçado, qual que é a história? Fala, você não tá me acreditando. Vai agora para a janela do Colel e pode olhar embaixo, tem uma limusine te esperando com dois agentes da FBI. Aí tá, desliga o telefone. Quando me ligam pela terceira vez, eu levanto e vou para a janela e vejo uma limusine parada com dois agentes que parece, pode ser FBI, como precisa se parecer alguém do FBI? Não sei. E começam a detalhar minha vida até os segredos mais íntimos que eu tenho entre eu e minha esposa. Falou, uau. O que está acontecendo aqui? Fala, você ainda não entendeu? Ah, vai chegar agora, vai alguém te entregar na tua mão um bilhete de primeira classe American Airlines, o voo tá saindo em 1h30, ele não vai partir sem você. Falei, 1h30 não chego com Guarulhos, com trânsito marginal. Falou, não se preocupa, todas as ruas de São Paulo já estão fechadas. Você tá pirado. Naquele momento, tem alguém do meu lado falou, olha, eu já me resolvi para subir aqui, tá bom? Já me resolvi com a segurança da Mekor Haim. Você está sendo convocado por George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, para uma reunião. Falar a verdade, eu comecei a ficar com medo. Nesse momento eu comecei a ficar com medo. E comecei a achar que o negócio é sério. A gente desce junto, eu entro na limusine e realmente eu nunca vi tanto luxo na minha vida. Parece realmente que alguém importante quer falar comigo. Alguém importante quer falar comigo. Eu nunca vi. Todas as ruas de São Paulo estão fechadas. Ele dá meia volta. Ele pega tudo contramão e não tem uma alma viva nas ruas. Estão todas as ruas fechadas. Eu estou numa limusine indo para o aeroporto de Guarulhos. Só que eu não entrei nem terminal 1, nem 2, nem 3. Eu entrei diretamente na pista do voo. Uau, que é isso? American Airlines era um avião particular de Bush me esperando. E agora eu tenho, com aquele avião super rápido, que não vai fazer o voo em 12 horas, eu tenho 6 a 7 horas de voo. Coisa de louco, nunca vi. Comida kasher, eu sei que você só come esse kasher, não come aquele. Não é nada lista amarela. Meu Deus, mas o que tá acontecendo? E agora eu tenho 6 horas para pensar. Agora eu te pergunto. O que eu pensei nessas 6 horas? O que eu pensei? Com certeza, a esposa do Bush quer um sofá verde. Ele quer azul. E escutaram que eu tenho dom de cores. E ele precisa me levar até os Estados Unidos para eu ver o sofá e escolher. Não, precisa ser muito burro para pensar que foi isso. Não deve ser que a esposa do Bush quer fazer uma comida hoje de janta e ele. Não, precisa ser muito bobo. Eu com certeza vou pensar: olha, eu não sabia que eu era o gênio do mundo. Eu não sabia. Mas provavelmente sou. Eu já começo a ficar arrogante. Provavelmente sou. E o Bush tem uma questão de educação, de segurança máxima mundial que ele precisa falar comigo. E para isso ele precisa me levar até lá. Porque senão o Bush não pararia, o Brasil não pararia um avião para me levar até lá. Uma pessoa que não pensaria que é perto disso precisa ser muito, muito, muito burro. Precisa ser muito, 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 muito trouxa. Deus que criou o mundo, ele fez uma viagem muito mais comprida e pegou muito mais do que um avião. Ele pegou minha Neshama do Olamabá, né? Do Olama Neshamot, e me mandou para cá. A viagem é muito mais comprida que um voo de 6 horas para os Estados Unidos com aquele super avião. Você não se pergunta o que você está fazendo aqui? Você acha que você veio para esse mundo para escolher a cor do sofá, se vai ser azul ou verde? Você acha que a gente veio para o mundo para saber o que cozinhar na janta? Ou se é mais gostoso hambúrguer ou hot dog ou batata frita ou purê de batata? Você nunca parou se perguntar o que estou fazendo aqui? Rabotai, estamos véspera de Yom Kippur. Para, reflete. Eu tenho um papel nesse mundo. Eu tenho um papel nesse mundo. Deus precisa de mim. Deus se vira sem mim. Mas ele pôs eu no mundo, porque sem eu, o papel que ele tinha para o mundo não ia se completar. Eu estou fazendo o meu papel? Axé manda a gente para Ninvê. Ninvê. Ninvê é, qual que é a tua meta? Tem tantas pessoas fazendo mal e você pode fazer a diferença. Só que a nossa Neshama, Yonah Ben Amittai, a Neshama que é Yonah Ben Amittai, filha do Emet, filho de Deus. De repente a gente para em Yafo. Não é isso que conta o Navi? Que é Yafo? Yafé, o lugar maravilhoso. A gente começa esse mundo e começa a ver coisas maravilhosas e lindas. E a gente começa a se distrair. A gente começa a se distrair. Será? Eu vou para Ninvê? Ou vou para Tarshish. Tarshish é o lugar de oportunidades. É aquele lugar do mundo de oportunidades. E começo a trabalhar. Eu começo a correr atrás de dinheiro. A minha vida inteira eu só estou atrás de dinheiro. E eu entro dentro do barco. O barco representa, falo o nome divino, o corpo do ser humano. E o barco, em vez de eu levar para Nínive, eu quero levar para Tarshish. Em vez de Nínive, eu vou para Tarshish. E eu tenho uma viagem longa. E a viagem inteira eu estou apontando para Tarshish, não para Nínive. Até que começa uma tempestade. E sempre que começa a tempestade, o barco começa a afundar um pouco. Rabotai, ninguém vai ser jovem para sempre. Ninguém vai ser a pessoa mais bonita da classe para sempre. Daqui a pouco aparecem rugas, daqui a pouco o cabelo você precisa atingir, daqui a pouco tem um montão de coisas que a gente tenta esconder, mas não dá para esconder. Ninguém vai ser jovem para sempre. Chega um momento de tempestade na vida. Chega um momento que a gente já não é mais jovem. E esse momento você olha para trás e fala, se eu trabalhei direito, é o momento mais bonito da vida. É só narrar. Se eu não aproveitei os meus momentos de investimento, eu não tenho nada o que colher, porque eu não plantei na hora certa. Chega o momento da tempestade. Fala o Zohar HaKadosh. Sabe por que os senhores de idade viram mais corcundas? Eles começam a jogar um pouco para frente para começar a olhar para o chão. E lembra para onde você vai voltar. Chega uma idade que você precisa começar a olhar mais para baixo. Começa a lembrar para onde você vai terminar. Você não vai viver para sempre. Fala o Gaon Mivilna, essa é a tempestade. Então chega o Rava Rovel, né? Se vocês estão acompanhando exatamente a história de Yonah, tá bom? Chega o Rava Rovel, o capitão do barco, e fala, vamos para Nínive! Quando Yonah conta tudo, vamos para Nínive! Yonah fala, não, eu quero ir para Tarshish, mesmo na tempestade. E aí todo mundo começa a jogar todos os pertences no mar, todos os pertences. A gente, para manter essa alma viva, começa a gastar todo o dinheiro em medicamentos em vez de fazer tshuva. Em vez de se focar, continua querendo viver uma vida de prazeres, uma vida de correr atrás de tudo errado, e joga todo o nosso dinheiro no mar, só para manter a vida. Fala o Gaon Mivilna, isso que está acontecendo no livro de Yonah. Tá bom? Até que vem uma onda gigantesca e te leva. Isso representa, Rabotai, o momento que a gente já não está mais aqui. O momento que a gente não está mais aqui. O momento que a gente deixa esse mundo. E a gente acha que acabou. Acabou. E a gente entra aonde? Na barriga de um peixe. A gente tem as 7 palmos debaixo da terra. Você tem uma mansão gigantesca de 2 metros por 1, mais ou menos, né? Isso é exatamente o que é onde você vai ficar pro resto da eternidade, o teu corpo, aquele corpo que tanto você usou para pensar nele em vez de pensar na alma, e você acha que acabou tudo. Mas vem a Shem e fala, não. Eu criei essa Neshama para cumprir um papel. E se não cumpriu esse papel, você vai consertar e você volta. Isso representa a reencarnação, os Gilgulim. Antes a gente vai para outro corpo, o corpo da baleia. E a baleia estava grávida. E Yonah lá sofre barbaridades. A gente fala que essa baleia estava grávida. Quantos ovos ela tinha dentro da barriga dela? 370 mil ovos, assim que fala o Zohar. Porque no Gehinam, no inferno, tem 370 mil diferentes de Nim. Yonah passa no Gehinam. A Neshama se purifica e começa a rezar. Hashem, me dá mais uma chance. Hashem, por favor, eu quero mais uma chance. Eu quero renascer, eu quero reviver, eu quero consertar. Eu quero consertar que eu errei. E Hashem devolve a gente exatamente do jeito que a gente abandonou. Nos mesmos Nishonot e na mesma situação. E essa vez, Yonah já entra em Nínive. Ele entende que ele não tem nada para fugir. Não tem por onde fugir. Yonah vai para Nínive. Ele faz exatamente o que ele quer. Saiba de uma coisa, não tem como fugir do destino. Não existe fugir do destino. Rabotai, Yonah vai, ele conserta tudo o que ele fez e termina a história dele numa sukkah. Sukkah representa simplicidade. Ele entende depois que a gente tem que viver nesse mundo com simplicidade. A gente não veio aqui para correr atrás de dinheiro. A gente não veio aqui para comprar sapatos e nem bolsas e nem casacos. A gente veio aqui para uma coisa muito mais. Se a gente passa a nossa vida atrás dessas coisas, não é haverá. É pashut bal tashrit. Você está perdendo a oportunidade. A Hashem espera tanto de você. A Hashem espera tanto da gente. Não vamos viver num mundo de mitzvah e haverá. Não precisa viver assim. Vamos viver num mundo, eu me valorizo, eu posso fazer a diferença ou não me valorizo. Eu não vou fazer a diferença. Em 1929... teve um massacre muito, muito, muito triste na nossa história. Muito triste na nossa história. O massacre da cidade de Hebron, onde massacraram a Yeshiva inteira de Hebron. 67 alunos foram massacrados pelos árabes, tá bom? Hashem Yikom Damam, que Hashem vingue o sangue deles. E a Yeshiva está quebrada. Imagina uma Yeshiva, a maioria dos alunos não são israelenses, são europeus ou americanos. Eles estão longe dos pais, longe dos amigos. Eles vão para Eretz Israel estudar e entram terroristas e acabam com a cidade, acabam com a Yeshiva. 67 amigos faleceram. Uma desgraça sem fim. A Yeshiva se muda, vai embora de Hebron. O povo judeu não vai ver a cidade de Hebron de volta até 67. De 29 a 67, a gente não volta para Hebron. Até 48, simplesmente por medo depois do massacre. Depois de 48, lá passa a ser parte da Jordânia. Até que na guerra de 67, Hashem faz o maior chesed, devolve para a gente o Kotel e devolve para a gente todas as partes de Eretz Israel que vamos dizer que estavam faltando, e a gente recupera também a cidade dos nossos patriarcas, Hebron. De 29 a 67, quase ninguém visitou Hebron. Existiram vários casos esporádicos aqui e ali com o exército inglês, né, que até 48 os ingleses estão tomando conta, né, da então chamada Palestina, mas nunca deixou de ser Eretz Israel, tá bom? E a Yeshiva está quebrada, está todo mundo magoado. E entrou nessa Yeshiva um grande líder, uma genial Yeshiva, era Blaib Hassman. O Blaib Hassman, ele entra na Yeshiva e ele precisa relevantar um montão de caco de vidros e ele precisa reconstruir isso. Todos os alunos estão quebrados, estão destruídos, tá bom? Então o Blaib Hassman, ele vem, junta os alunos e começa a dar shiurim e começa a levantar todos. E tinha um menino, especialmente, que ele estava muito deprimido. Ele perdeu o companheiro dele de estudo, o Havruta. Ele perdeu o companheiro dele de quarto, tá bom? O Haver Heder. Ele não consegue levantar. Um dia, o Blaib Hassman vê ele no corredor de Shiva. Ele pega esse aluno e vai falar: eu quero falar com você. Tá bom? E ele chega para ele e fala: eu não sei o nome dele. Fala: Yaakov, vamos dizer, Yaakov! Fala assim: por que Hashem deixou você vivo se Hashem matou teu Havruta? Por que você sobreviveu se faleceu teu companheiro de quarto? E Yaakov falou: eu realmente não sei. O meu Havruta era tão bom. O meu companheiro de quarto era tão especial. O que eu fiquei e eles foram? O Blaib Hassman falou: exatamente por isso. Porque Deus olhou para você e falou: você tem força de reconstruir. Deus confia em você mais do que neles. Eles são Kidoshim. Eles são pessoas, como a pessoa que morre, Al-Kidush Hashem, a Neshama vai direto para o Kisei Akavot. Ninguém nunca vai chegar no nível deles. Mas quando Hashem escolheu quem reconstruir, ele acreditou em você. Um Yehudi que pode viver em 2023, andar nas ruas que a gente anda, e ver o que a gente vê, e viver no meio social que a gente vive, é porque Hashem falou: no Ramchal eu não dei esse papel. E nem por Amba, e nem para Moshe Rabbeinu. É exatamente para você. Que você faz a diferença. As maiores personalidades da nossa história não passaram as provas que a gente passa. Durante a vida inteira não passaram as provas que a gente passa quase todo dia. Quase todo momento. A gente sai na rua e a gente é metralhado por 1 milhão de metralhadoras de literalmente terroristas. Mas terroristas espirituais. Eles tentam derrubar a gente todo passo que a gente dá. Deus, como você quer que eu levanto? Se você não fosse capaz, você ia viver em 1912. Se você não fosse tão forte, você ia viver em 1540. Mas a tua alma eu coloquei em 2023, porque você consegue. As almas de 1540 passaram outras provas, que talvez a gente não ia conseguir. Em 1492, ser expulso da Espanha do jeito que nossos ancestrais foram. Mas andar nas ruas que a gente andou, eu não sei se eles conseguiam vir escutar um shiur, depois de andar e depois de ler, andar e vivenciar o que a gente vivencia. Vai botar Yom Kippur na porta. E é o momento de parar e voltar a refletir. E parar a reflexionar. A gente vai ler o Sefer Yonah no último momento de Yom Kippur. E Minchá, logo antes de Neilah. E é o momento que o Rav HaRovel, o capitão do barco, vai gritar: Ben Adam Alechan Nirdam, o que você está dormindo, Yonah? Yonah é nossa Neshama. Vamos aproveitar a situação, não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade, Rabotai. Uma vez tinha um grupo de pessoas, eles decidiram que eles vão fazer aliar, não, Yerida, tá bom? Um grupo de israelenses, que eles entenderam que está muito difícil viver, continuar vivendo em Israel, e eles decidiram que o grupo inteiro, eles vão remontar a Keilah deles nos Estados Unidos, o mundo das oportunidades, o mundo do dinheiro, o mundo de todas as coisas maravilhosas. Então esse grupo, eles decidem que eles vão se mudar inteiro, esses 25 pessoas vão se mudar. Então eles começam a estudar todo o schedule, tá bom? Eles começam a estudar todo o itinerário da viagem deles. E eles veem que a viagem de barco vai durar 2 meses. 60 dias eles vão passar no barco. Só que não é o mesmo barco que passa pelo Mediterrâneo, é o barco que vai atravessar o Atlântico. Não é o mesmo barco. Então eles vão fazer uma primeira viagem por todo o Mediterrâneo, com um barco grande, mas ainda um pouquinho menor, um pouco menor. Um barco só de 500, 600 pessoas, vamos chamar assim. Eles vão parar na França. Na França eles vão se organizar, comprar mais comida e fazer tudo durante 2 semanas. E depois eles pegam o próximo grande navio de 2.000 passageiros rumo ao Atlântico para os Estados Unidos para recomeçar a vida deles e viver para sempre lá. Reconstruir a comunidade. Um dos viajeiros, né, um dos viajantes, quando ele vê todo esse itinerário, fala que a gente vai passar 2 semanas na França. Uau! Paris! Uau! Uau! Eu não quero perder a oportunidade. Ele entra direto num curso de francês e ele começa a aprender francês. Ele passa 3 meses inteiros estudando francês. Termina esses 3 meses, ele sai com o diploma, ele sabe francês, sabe falar francês. Ele sobe no barco, ele passa as 2 primeiras semanas, que eles estão indo, né, o Mediterrâneo até a França, só fazendo rasarado francês, rasarado francês, rasarado francês. Eles chegam na França, o navio atraca e começam a descer todo mundo começa a descer. E de repente, tem um dos passageiros que logo que ele está passando mal, ele vomita. E aí sai correndo um paramédico e não sei o quê. E aí falam, não, o que, que aconteceu? E esse passageiro começa a falar, israelense, eu sou alérgico, não posso tomar remédio. E o paramédico fala, o que, que você está falando? S'il vous plaît, o que, que você não sabe o que falar? Então vem esse amigo dele e vira, não, ele começa a falar em francês, ele é alérgico, ele vomitou, mas toma cuidado, ele não pode tomar esse, aquele... Olha para o lado e fala, 10 minutos em solo francês e você já consegue se virar. Uau, que gênio, que loucura. Então viram para ele e falam, olha, a gente queria passear por aqui, a gente pensou que ia ser 2 semanas enjoadas, falou, monsieur, não sei, eu não falo francês, não sei falar, ele é senhor, por favor, leva para a gente para as maravilhosas ruas de Paris. Aí chega o taxista e fala, como não? Óbvio, e levam eles. E o grupo está encantado, uau, a gente nunca sabia que você é tão capaz. 15 minutos em solo francês e você virou o líder do grupo, ele é o líder do grupo, ninguém faz nada sem falar com ele. Onde a gente vai jantar hoje? Um minutinho. Ele para alguém na rua e fala, olha, eu quero um prato especial, o que a gente come, não sei o quê. A gente tem esses nossos 25 israelenses, que eles imaginavam que iam passar 25 dias quebrando os dentes, mas eles descobrem que tem um amigo deles, que é o Salvador. É o cara que recebe respeito. Ele virou o líder do grupo e todo mundo aplaude para ele. Não faz nada sem falar com ele. Uau, você fez pra gente. Eles passam lindos 15 dias na França e esse homem recebe todo o cavalo do grupo. Ele é o líder do grupo. Ele é o cara. Na viagem da França até os Estados Unidos, eles têm 1 mês e meio e todo mundo só fala dele e só fala com ele. E só ele. Ele tá feliz da vida. Ele se sente o dono do mundo, a pessoa que salvou o grupo, a pessoa que proporcionou 15 dias de inferno se transformaram em 15 dias de paraíso. É, e aí essa é aquela escala que você não tem o que fazer, não sabe como ficar. Eles pegaram ótimos hotéis com bom preço, excelentes restaurantes, excelentes passeios. Ele fez a vida deles, esses 15 dias maravilhosos. Eles chegam nos Estados Unidos. O barco atraca, eles vão descer lá no porto de Manhattan, e aí chega o primeiro cara e fala, Welcome to the States! E chega os israelenses, Ma? Welcome to the States! My home is your home! É. Os caras começam a olhar, tipo, o que está acontecendo? Não tem problema, Yankale, Yankale! O que, que ele está falando? Então o cara chega em francês, Non, s'il vous plaît! O americano fala, How can I help you? Ele começa a falar em francês. Ele fala, 1 minuto. Aqui se fala inglês, não se fala francês. Então ele vira pro grupo e fala, desculpa, o que, que vocês estão me pedindo? Falou, não, para você traduzir. Falou, mas eu falo francês e hebraico, eu não falo inglês. Falou, a gente sabe que você fala francês. A gente percebeu que você parou 15 minutos da ilha. 15 minutos na ilha, não, na França. E você já ajudou o grupo, você é o líder. Você é o cara. Agora nos Estados Unidos, a gente tem certeza. Você em pouco tempo já vai se virar. Começa a tentar, você vê que você consegue. E olha para ele e fala, quê? Você acha que eu aprendi francês em 15 minutos? Falou, como assim? Eu passei 3 meses estudando francês e depois 2 semanas repetindo e fazendo casalá de todo francês. Por isso que eu sabia me virar. Falou, e inglês? Inglês, eu nunca estudei. De um minuto para o outro, todo o grupo olha para ele e fala, quanto burro uma pessoa pode ser. Ele era o líder, ele era o cara. Você passou 3 meses se dedicando pela nossa escala? Não seria mais inteligente na escala de sofrer um pouco e nosso país final você aprender inglês? Não seria mais inteligente você pegar curso de inglês? Pra botar a gente a chegar no Alá Mehmet. E a gente vai saber falar muito francês. Só que lá em cima o francês não conta mais. Lá querem que a gente fale inglês. A gente vai chegar. Olha, não teve um ano que eu não tive o carro zero. Não teve um ano que eu não tava com o iPhone do ano. Sapatos. E assim por diante. Roupas. Isso e aquilo. Nada disso é proibido. Tudo disso é maravilhoso. Hashem colocou no mundo para usar. Mas lá em cima se fala com mitzvot. Lá em cima não se fala com celulares. Lá em cima não se fala com carteiras, com bolsas. Não se fala com carros. Não se fala com viagens. A gente vai chegar no Olam Emet. E vão fazer a primeira pergunta pra gente. E você vai responder. Eu tava em Miami todo ano. E eles vão olhar no Bedino Shalmala Miami. Não, Deus, não se confunde. Miami era feriado cumprido. Férias era Europa, Deus. Calma, eu sei que você tá decepcionado. Que Miami de férias? Você acha que eu sou ralé? Só fim de semana cumprido Miami. Não, porque baleia é fim de semana normal. Agora, fim de semana, férias? Europa, cruzeiro. Aqui não se fala essa língua. Quanto reset você fez na tua vida? Como era tuas tfilot? Como era tuas mitzvot? Rabotai, a gente não veio aqui para dar pancada. A gente não veio aqui para cobrar. A gente veio aqui para saber que Yom Kippur está na porta. E dá para mudar. O livro de Yonah é um livro que Hashem mostra. Eu recebo qualquer tshuva. E de qualquer pessoa. Em qualquer situação. Mas só lembra de uma coisa. É impossível fugir do teu destino. Se eu tivesse pais diferentes, eu seria melhor. Yonah, você não tem como fugir do teu destino. Não é você que descreveu. Você tem os melhores pais do mundo. Saiba disso. Os teus pais são as melhores pessoas do mundo. Porque se tivesse pais melhores para você, Deus ia te pôr. Se eu tivesse amigos melhores, marido, esposa, que for melhor, eu seria diferente. Mentira. A gente não vem aqui para fugir do nosso destino. A gente vem aqui para enfrentar e vencer. Porque nós somos vencedores. A nação judia é vencedora. A gente vai sair de Yom Kippur em questão de menos de uma semana. A gente vai segurar o lulav. E sabe o que é o lulav? É uma espada que a gente pega no satã, enfia nele, a gente te venceu. A gente vai sair como vencedor desse Yom Kippur. Vamos sair como vencedores. A Gemara fala que os Arbat Aminim, o lulav é aquela espada. E a gente vai para frente, para trás, para cima, para baixo. Para os 4 pontos do mundo, para tudo. Para os 6 pontos cardinais, né? Que é norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo. Satã, de onde você vier, eu tô seguro. Eu consigo te enfiar o meu lulav, a minha mitzvah, a minha espada. Então a gente não veio aqui para falar que a gente não fez. A gente veio aqui para falar Yom Kippur tá na porta. E a gente vai mudar. Esse Yom Kippur vai ser diferença. O meu Yonah, minha Neshama, Benamitai, eu sou filho de Deus. Quando eu chego em Yafo, eu chego nesse mundo maravilhoso que me cega, eu não vou ir para Tarshish, eu vou ir para Ninvê. Eu vou procurar qual é meu papel no mundo e eu vou cumprir. Esse Yom Kippur eu vou ser diferente. Já falamos e vamos repetir. A gente começa em Yom Kippur com Kal Nidre. Kal Nidre. O que é essa tefilá? O que é Kal Nidre? Kal Nidre é uma tefilá que a gente pede para Deus e fala tudo que eu jurei e tudo que eu falei errado e tudo que eu falei diferente cancela, anula. Quem que fundou essa tefilá? Pessoas que fundaram essa tefilá são os Mahanos, são os conversos, são os Anusim. São nossos irmãos queridos que foram forçados a viver uma dupla vida, uma vida dupla. Não é a vida deles. Eles viviam como cristão a semana inteira. Eles iam todo domingo na igreja. Se ajoelhavam na igreja. Mas no fundo eles eram Yodim verdadeiros e foram forçados a viver assim. E quando chegava em Yom Kippur, eles falavam: Kali, Drei, Deus, tudo que eu jurei por outros deuses. Vesarei, Vekuname, Vekunahe, Dinedar, Dinedar. E Hashem recebe até hoje. A gente consegue, começa em Yom Kippur com pessoas que viveram a vida inteira se escondendo da verdade deles, porque no fundo eles eram judeus de verdade. E esse ano a gente vai começar Yom Kippur também recitando o Kali Nidrei, lembrando deles. Yom Kippur não está tão longe. Então vamos aproveitar esses dias para preparar nossa espada para fincar no Satan. Em Sukkot a gente já vai estar com o Lulav na mão. A gente vai fincar no Satan. A gente vai vencer. Mas não vamos esquecer. Não perca o foco. A gente não tem como fugir do nosso destino. Não tem como. Deus colocou você no melhor situação possível que você poderia estar. Com os melhores pais, melhores irmãos, quem está noivo com melhores noivos, quem está casado com os melhores maridos, esposas, o que for, melhores filhos. Não existia ser melhor. A gente está vivendo num mundo descartável. Que o pessoal casa para provar. E se não deu certo, divorciou. E aí tudo é descartável. E não é assim, não é assim. Nada é descartável. Deus te coloca na melhor situação de todas. O que você tem? Agarra. Pega com as duas mãos e tira o melhor disso. Porque quando você vê uma caixa jogada na rua, se você é negativista, você vê como um obstáculo. E se você é um Yehudi, você vê que isso aqui é um degrau para você subir em cima dela, se elevar, tá mais alto e ter uma visão muito melhor de tudo e poder falar para as próximas pessoas. Tem um buraco aqui, tem um caco de vidro lá, tem uma garrafa, tem um bêbado, porque você está em cima de um degrau, você tem uma visão melhor. Não existem obstáculos na vida. Obstáculos, a gente cria obstáculos. Existem coisas jogadas que você vai decidir se é um obstáculo que você vai tropeçar, cair, se machucar e desistir, ou você vai subir em cima, criar um degrau, se elevar e ter uma visão melhor. Gmar Hatimah Tovah.